Gênero e Feminismo.
Marcha pela ciência em BH e violência contra mulheres indígenas são temas da coluna de hoje. A colunista Marlise Matos destaca que os cortes orçamentários na ciência e tecnologia afetam projetos de extensão em comunidades indígenas. A coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, comenta ainda sobre a importância da distribuição de cartilhas sobre a Lei Maria da Penha, traduzida nas línguas maternas dos terenas e guaranis. O documento foi produzido pelo Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, bom dia. O Dia do Índio foi comemorado ontem e depois da semana passada, quando eu conversei aqui na coluna com a feminista e fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, Avelin Buniaca, vamos falar sobre as mulheres indígenas novamente, que infelizmente têm sido as principais vítimas de violência em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Esses dados de violência, inclusive, estão em relatórios da ONU, do próprio CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Os dados são alarmantes, Marlise.
Os relatórios mostram, né, esse da ONU, né, que sim, as mulheres são, dentro das populações indígenas em todo o mundo, ainda as que sofrem mais violência. E foi publicado o relatório do CIMI para falar do Brasil, mostrando, né, que a violência contra a mulher indígena, pelo menos pelo estado do Mato Grosso do Sul, onde lá a gente identifica, né, um grupo maior de indígenas, tem um crescimento nesse primeiro semestre de 2016 de quase 24% de violência contra a mulher. Assim, é muito importante chamar a atenção que o NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria do Estado do Mato Grosso do Sul, publicou, inclusive, sabe, Soraya, uma cartilha adaptando a Lei Maria da Penha por uma linguagem das mulheres indígenas. Isso é uma estratégia importantíssima, porque a população indígena, em função do genocídio e da violência absurda à qual eles foram submetidas nesse processo colonizador bárbaro, que foi o que nós construímos na nossa história, né? Eles têm muito receio, eles suspeitam, com todas as razões, das leis, né, dos homens brancos e também da Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem mulheres que são caciques, né? Mas infelizmente a luta dessas mulheres é para fazer com que a população de mulheres indígenas se aproxime da realidade dessa legislação que é tão importante para nós, que é a Lei Maria da Penha. Então, iniciativas como essas, né, de ter uma cartilha ressignificada, né, que foi apresentada em público pelo Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública lá do Estado do Mato Grosso do Sul, isso é muito importante.
Na verdade, então, o Marlise, há limites dessa Lei Maria da Penha? Essa lei ainda não se aplica à realidade de grande parte das mulheres indígenas, é isso, Marlise?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, Soraya. A Lei Maria da Penha talvez seja uma das leis mais conhecidas em todo o Brasil. Tem pesquisas que nos dizem sobre isso. Mas, na verdade, o afastamento geográfico para chegarem nos espaços e nas instituições de denúncia, mesmo em CRAS ou em CREAS, né? Não estou nem falando de delegacia de polícia, mas ou delegacias especializadas no atendimento à mulher, passando aí pela forma como as próprias culturas indígenas se relacionam no âmbito da sua experiência e das suas formas de interagir em relação a gênero, né? Há relatos de que muitas dessas mulheres indígenas não reconhecem nos mesmos termos a violência contra as mulheres como nós, mulheres brancas, reconhecemos. Então, de fato, a gente tem muitos desafios, né, para serem enfrentados aí na experiência brasileira, né, e das mulheres indígenas brasileiras em relação ao maior conhecimento e o maior acesso, né, a recursos que a Lei Maria da Penha pode fornecer para essas mulheres também. Assim, há limites, mas também a gente sabe que a lei está aí e ela precisa abarcar toda a sociedade brasileira. A gente quer da universidade, seja aí, possa funcionar como um elemento importante, um elo dessa corrente da tradução, de ajudar, né, nesse sentido de fomentar, chamar a atenção para a consciência crítica das pessoas, da importância, né, de que a Lei Maria da Penha alcance também as mulheres indígenas nesse país.
Marlisa, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, né? As mulheres indígenas têm uma ligação estreita com a terra e no próximo sábado, dia 22 de abril, Dia Internacional da Terra, vai ocorrer uma marcha pela ciência em mais de 500 cidades do mundo, inclusive aqui em Belo Horizonte. A UFMG adere à marcha pela ciência. Qual que é a importância desse evento, Marlise?
Uma das grandes pautas que nos afeta de maneira imediata são os cortes, né? São abissais em ciência e tecnologia e no Ministério da Educação. Então, que bom, né, que as pessoas estão se mobilizando, porque conhecimento também é poder, né, Soraya? Na medida em que a gente consegue transferir ou fomentar, né, a produção do conhecimento, da inovação, da tecnologia, da própria ciência, a gente precisa de recursos para que isso aconteça. E esses cortes são absurdos, né? Nós temos uma missão também institucional de funcionar como essas pontes, né, entre as pessoas que estão lá na vida, como as mulheres indígenas sofrendo violências, por exemplo, traduzir isso para o Estado, né? Então, esse também é um papel fundamental da universidade e a gente não pode desmerecer, né? E se furtar a cumprir essa missão e esse papel. Agora, para isso é necessário que existam recursos por aí. A gente precisa, de fato, fomentar uma ciência a serviço da transformação do mundo. E isso implica ter recursos para que isso aconteça. Então, a gente está aí discutindo que não temos mais recursos para a extensão universitária, né? Que esse ano de 2017, o Proexo, em edital fundamental para financiar as atividades não aconteceu, então os cortes estão sendo sucessivos, né? Essas coisas estão ligadas, né? Para a gente intervir na realidade, chegar na ponta da vida das mulheres indígenas, a gente não chega só por voluntarismo, por boa vontade, a gente precisa de recursos para fazer isso acontecer. Então a gente não pode permitir aceitar em silêncio que os cortes na ciência e tecnologia, na educação aconteçam. Então vamos todos lá para a Praça da Liberdade no dia 22, também dar o nosso grito, né, de que a gente não vai admitir, não aceita os cortes e esse retrocesso absurdo também nessa área do conhecimento, que são tão importantes, né, para a gente poder produzir um futuro aí para o Brasil mais sustentável, mais justo, né, Soraya?
Por isso, fica o convite aqui, né, Marlise? Bora lá, gente. Belo Horizonte, então, vai fazer parte desse movimento internacional da Marcha pela Ciência, que já conta com a adesão de mais de 400 cidades em diferentes países. E aqui na capital mineira, a manifestação vai ocorrer a partir das 10 horas da manhã na Praça da Liberdade. Convite feito?
É isso. Vamos embora. Vamos para as ruas, porque realmente precisamos resistir a esse desmonte que está acontecendo aí na ciência, na tecnologia e na educação do Brasil também, né, Soraya?
Muito bem, coluna de Marlise Matos, toda quinta-feira no Jornal UFMG.